Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Nova China para Além do Capitalismo e do Socialismo, de Keiyu Jin. É um ensaio de economia e análise internacional voltado a explicar o modelo chinês contemporâneo sem reduzi-lo às categorias clássicas de capitalismo ou socialismo. A autora, economista nascida na China e formada no ambiente acadêmico ocidental, combina observação interna e leitura comparada para examinar como o país construiu um sistema próprio de desenvolvimento. O livro procura esclarecer o que sustenta a ascensão chinesa da coordenação entre Estado e mercado à força do mercado doméstico, da inovação tecnológica à reorganização das cadeias globais de valor. Em vez de tratar a China como uma exceção incompreensível, Jin argumenta que seu desempenho decorre de escolhas institucionais, culturais e estratégicas específicas. Assim, a obra funciona tanto como introdução para leitores que conhecem pouco sobre a economia chinesa, quanto como reflexão crítica para quem deseja entender suas implicações para negócios, geopolítica e competição tecnológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o modelo chinês que não cabe nas categorias ocidentais tradicionais. O ponto central do livro é a defesa de que a China desenvolveu uma forma própria de organização econômica que não pode ser descrita adequadamente pelas fórmulas usuais de capitalismo puro ou socialismo clássico. Keiyu Jin argumenta que o país construiu um arranjo híbrido no qual o Estado desempenha papel ativo na orientação do desenvolvimento, enquanto mecanismos de mercado continuam fundamentais para alocação de recursos, competição e inovação. Essa combinação ajuda a explicar por que a economia chinesa conseguiu crescer por décadas sem seguir uma trajetória parecida com a de economias liberais ocidentais. O livro é importante porque desloca a discussão do plano ideológico para o plano institucional, em vez de perguntar se a China se encaixa em rótulos conhecidos. A autora mostra quais funções cada componente do sistema cumpre. Isso permite entender melhor a lógica interna do país e reduz leituras simplistas que enxergam apenas controle estatal ou apenas expansão capitalista. Em segundo lugar, Estado, mercado e coordenação estratégica como motores da ascensão chinesa, Jin enfatiza que a força do modelo chinês está na capacidade de coordenar políticas públicas, investimento produtivo e incentivos privados em torno de objetivos nacionais de longo prazo. O Estado não aparece apenas como regulador, mas como agente que direciona prioridades, organiza infraestrutura e acelera setores considerados estratégicos. Ao mesmo tempo, a autora não apresenta o mercado como algo secundário. Pelo contrário, ele é tratado como instrumento decisivo para testar eficiência, ampliar escala e estimular adaptação. A chave da análise é mostrar que o sucesso chinês não depende de um Estado onipresente em todas as decisões, mas de uma relação funcional entre comando estratégico e dinamismo empresarial. Essa perspectiva ajuda a compreender por que a China conseguiu mobilizar recursos em áreas específicas com rapidez incomum. Também esclarece por que o modelo desperta tanta atenção fora do país. Ele sugere que competitividade econômica não exige uma única receita institucional, mas sim coerência entre metas políticas, capacidade administrativa e execução econômica. Em terceiro lugar, inovação e setores emergentes no centro da nova fase do desenvolvimento. Outro eixo relevante do livro é a mudança de foco da China, que passou de uma imagem associada, sobretudo, à manufatura de baixo custo para uma ambição centrada em inovação e liderança tecnológica. Keiyu Jin destaca a importância de setores emergentes, como veículos elétricos, baterias, inteligência artificial e computação quântica, como símbolos da nova fase chinesa. Essa transição é analiticamente relevante porque indica que a competitividade do país já não depende apenas de escala industrial ou exportações tradicionais, mas da capacidade de ocupar fronteiras tecnológicas em disputa global. O argumento também mostra que inovação na China não é tratada como atributo isolado de empresas, mas como parte de um ecossistema que envolve políticas públicas, financiamento, competição doméstica e pressão por resultados. Ao destacar esse ponto, o livro ajuda o leitor a perceber que a ascensão chinesa atual não é mera continuação do passado industrial, mas uma tentativa de reposicionar o país em setores que definirão poder econômico e influência geopolítica no futuro. Em quarto lugar, o mercado doméstico e a nova geração de consumidores como base de resiliência. A autora dá grande peso ao mercado interno chinês como fonte de estabilidade e continuidade do crescimento. Em vez de depender apenas de demanda externa, a China formou uma base doméstica ampla, capaz de sustentar empresas, acelerar a difusão de tecnologias e amortecer choques internacionais. Jin também observa que uma nova geração de consumidores está moldando hábitos de consumo, expectativas e padrões de inovação, o que torna o mercado interno não só grande, mas também dinâmico. Esse ponto é central porque desloca a análise da China de uma economia vista apenas pela exportação para uma economia que se fortalece pela própria escala interna. A consequência é dupla: por um lado, o país ganha maior autonomia frente a pressões externas. Por outro, empresas locais têm um ambiente mais favorável para testar produtos, crescer e competir globalmente. A obra sugere, portanto, que entender o consumidor chinês é indispensável para compreender a trajetória econômica do país e sua capacidade de adaptação. Por último, implicações geopolíticas e o desafio de ler a China sem preconceitos. Além da economia, o livro discute as implicações políticas e geopolíticas da ascensão chinesa. Jin chama atenção para o fato de que muitas interpretações ocidentais sobre a China são guiadas por suposições incompletas, projeções ideológicas ou expectativa constante de colapso. Sua proposta é substituir estereótipos por análise baseada em evidências, mostrando que o futuro econômico chinês depende preste de suas próprias políticas, capacidades produtivas e inovação tecnológica. Isso não significa ignorar tensões com os Estados Unidos e com outras potências, mas situar essas disputas em uma transformação maior da ordem global. A obra é útil porque ajuda o leitor a entender por que a China virou tema central em debates sobre comércio, tecnologia e poder internacional. Ao mesmo tempo, convida a uma leitura mais sofisticada, na qual a ascensão chinesa não é tratada como uma anomalia passageira, mas como parte de uma reconfiguração estrutural do sistema econômico mundial. Em conclusão, A Nova China para Além do Capitalismo e do Socialismo é indicado para quem quer entender a economia chinesa com mais rigor do que os clichês habituais permitem. O livro interessa especialmente a empresários, investidores, formuladores de políticas públicas, estudantes de economia, relações internacionais e leitores que acompanham o impacto da China sobre comércio, tecnologia e geopolítica. Seu principal benefício é oferecer uma interpretação estruturada de um modelo que combina Estado, mercado, inovação e consumo interno de maneira pouco familiar ao debate ocidental. Em vez de repetir previsões de colapso ou celebrar a China de forma crítica, Keiu Jin propõe uma leitura mais equilibrada, sustentada pela experiência acadêmica e pela familiaridade cultural da autora com dois mundos. O que o torna distinto de muitos livros sobre China é justamente essa posição intermediária. Ele não é um manual propagandístico, nem uma crítica simplificadora, mas uma tentativa de explicar como o país realmente funciona e por que sua ascensão altera premissas econômicas consolidadas. Para quem precisa formar uma visão mais precisa sobre o papel da China no século XXI, é uma leitura especialmente valiosa. Se você quiser apoiar Keiu Jin, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!